tenho uma palavra no coração para transmitir para vocês. E interessante que o Moacir, quando começou aqui, leu um versículo que ele não tinha me compartilhado nada, nem eu com ele, mas coincide com a palavra que eu quero trazer para vocês. Então, queria voltar a ler esse versículo que o Moacir nos trouxe. 1 João, capítulo 5. 1 João 5, versículo 4 e 5. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a palavra que está no meu coração para compartilhar com vocês é sobre nossa fé. A nossa fé. Então, essa fé é primeiro que vence o mundo. Nós, pela palavra de Deus, nós sabemos que temos três inimigos principais: o mundo, a carne e o diabo. Esses são os três inimigos declarados. O mundo jaz no maligno. Quando falamos do mundo, a palavra de Deus, quando fala mundo, tem alguns sentidos diferentes para a mesma palavra. No original, cosmos. Então, cosmos pode ser a Terra, pode ser o planeta. Aqui, a Terra é o nosso mundo aqui, a Terra, onde moramos, né? O mundo pode ser a humanidade, as pessoas que moram aqui no mundo. Quando em João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele está falando das pessoas que moram aqui, né? Então, você que mora aqui, Deus amou você de tal maneira. Mas depois lá em 1 João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, quando fala não ameis o mundo, mas como não amar o mundo? Deus amou o mundo e eu não posso amar? Não, você pode amar as pessoas do mundo. Mas quando ele fala não ameis o mundo, está falando do sistema desse mundo. O sistema desse mundo, o sistema político, religioso, econômico, ele é governado pelo príncipe das trevas. Quando Jesus estava para ser preso, ele falou: aí vem o príncipe deste mundo. Então, o príncipe deste mundo está falando do sistema do mundo. Então, o mundo é nosso inimigo. E aqui diz: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem nasceu de Deus aqui? Aleluia! Então você vai vencer o mundo. O mundo não vai te vencer. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você só vai vencer, a arma que Deus te deu para vencer é a fé. A fé, pela fé você vai vencer o mundo. O mundo não vai te vencer, você vai vencer o mundo. Mas temos um outro inimigo a ser vencido, que é a nossa própria carne. Quando fala da carne, muitas vezes a gente pensa só a carne, aqueles pecados grosseiros, né? Prostituição, lascívia, e etc. Não, quando fala da carne, está falando da nossa alma, do nosso intelecto, vontade, emoção, sem o governo de Deus. Sem Deus, nós, o nosso espírito e a alma sem Deus é carne. E o que é nascido da carne é carne. Então, quando Paulo fala muito ali em Romanos sobre a carne, nossa luta contra a carne, então está falando do nosso alma e espírito sem Deus. E como é que nós vamos vencer? Às vezes a gente fica sem saber qual é o nosso pior inimigo, né? Se é o mundo, com suas luzes, brilhando, querendo nos atrair. E às vezes ficamos pensando até se é o diabo. Mas alguns acham que o maior inimigo é a carne. Tem um livro que diz assim, seu maior problema é você mesmo. Porque às vezes a gente perde para nós mesmos, né? É nós, ali, é que está a coisa. Abra comigo em Gálatas. Gálatas, depois de Romanos, vem Gálatas. Não, vem Coríntios. Depois de Coríntios, vem Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler o capítulo, versículo 16 em diante, ali que diz, Gálatas 5, 16 diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Mas como que é esse negócio? Tem uma guerra aqui dentro da gente, não é? Um lado é o Espírito, o outro lado é a carne, os desejos da carne. Fala, os desejos da carne é concupiscência dos olhos, concupiscência da vida, soberba da vida. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então, quando fala da carne, é aquela inclinação que nós temos ainda dentro de nós para... É uma, digamos, a herança de Adão. A carne é ainda o que restou de Adão em nós. E, mas ele não já morreu? O Adão não já morreu? É um morto meio que não fica bem morto, né? É um morto que de vez em quando ele quer ressuscitar. Mas aí fica então aquela briga. E Paulo diz assim, como é que é? Como é que acontece essa luta? A carne contra o Espírito. O pendor da carne, o pendor dá para a morte. Mas o Espírito dá para a vida. E para onde você vai pender? Como é que você vai vencer a carne? Você vai vencer a carne pela fé. Assim como você vai vencer o mundo pela fé, você vai vencer a carne também pela fé. Como que é que eu vou vencer a carne? Como diz aqui, eu ando no Espírito. Como é que eu ando no Espírito? Pela fé. E quando eu ando no Espírito, eu não vou satisfazer a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Briga contra o Espírito. O Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se nós perdermos a luta para a carne, o que, que vai acontecer? Nós vamos produzir o fruto da carne, que é, está aqui escrito, né, as obras da carne, são conhecidas, é prostituição, impureza, lascívia. E aqui tem três coisas na área de impureza sexual, né? Prostituição, impureza, lascívia. Depois vem dois pecados de religião aqui, idolatria, feitiçaria, isso é obra da carne. Por que que tem idólatras? Estão dando na carne. Por que tem feiticeiro? Estão dando na carne. Agora, tem uma outra lista aqui enorme que fala de relacionamentos entre familiares, entre irmãos, mas é obra da carne. Inimizade, tem alguma inimizade por aí na tua vida? Porfias é brigas, né? Ciúmes. Tem alguém aí que você anda com ciúmes? Iras. Fica irado? Discórdias. Você anda em discórdia em casa, anda em discórdia com teu irmão? Dissensões. Facções. Invejas. Interessante que a lista maior aqui é dessa questão de relacionamento, né? Já notou? Tem dois, três da área de impureza sexual, dois de religiosidade, idolatria, feitiçaria, agora aqui tem um monte, né? Inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, oito coisas, obras da carne. Depois vem alguma coisa relativa ao nosso estômago, né? Bebedice e glutonaria. É obra da carne também? Comer demais também é obra da carne? É, glutonaria também. E bebedice também? Bebedice também. Mas como é que nós vamos vencer a carne? Andai no Espírito e jamais satisfareis com concupiscência da carne. E como é que eu ando no Espírito? Pela fé. Eu vou vencer o mundo pela fé. Eu vou andar no Espírito pela fé. Como é que eu vou andar no Espírito pela fé? Eu vou acordar de manhã e vou dizer: querido Pai, hoje é um dia que o Senhor preparou para mim. O Senhor preparou obras de antemão para eu andar nelas. E eu sei que nessas obras que o Senhor preparou, não estão incluídas as obras da carne. As obras da carne não foi Deus que preparou. Eu não quero andar nessas obras que o diabo preparou, tá? Quando nós produzimos as obras da carne, nós estamos andando nas obras que o diabo preparou de antemão para nós. Eu não quero andar nas obras do diabo. Eu quero andar no Espírito. Como é que eu faço, Senhor? Ele fala: meu filho, meu Espírito está em ti. Agora, pela fé, ande. E quando você andar no Espírito, você vai vencer a obra da carne na sua vida. E os frutos, e o fruto do Espírito vai aparecer em você. E aqui está o fruto do Espírito, no versículo 22. Amor, alegria, paz. Ah, que legal. Longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Pavio comprido, longânimo. Você já ouviu falar do pavio curto? Aquele que, pá, né? Chega perto e pum, explode. Pavio curto. É, você tem estado aí com pavio curto? Maridos. Às vezes é interessante, os maridos parece que tem dois tipos de pavio. Um pavio para fora e um pavio para casa. Lá fora ele tem um pavio comprido, né? É calmo, sereno, tranquilo. Quando chega em casa, parece que o pavio encurta, né? E aí, pimba, fala uma coisinha, já, bum, explodiu. Mas aí não é fruto do Espírito. Fruto do Espírito não é pavio curto. Fruto do Espírito é longanimidade. Benignidade. Bondade, bondoso, fidelidade, mansidão. Sabe o que é mansidão? Mansidão é ser quebrantado. Mansidão é não ser orgulhoso. Mansidão é não se ofender facilmente. Sabe, você já notou que às vezes você está muito sensível? Já notou isso? Eu de vez em quando descubro, falo: ah, mas eu ando muito sensível. Alguém fala uma coisinha lá e eu já estou ofendido. Mas o que aconteceu? Essa sensibilidade é falta de mansidão. Por isso que diz que os mansos herdarão a terra. Sabe o que não é manso? O que não é manso? Ele briga pelos seus direitos. Ele fica brigando. Não, porque é meu direito. E ele briga. Ele não é manso. Por que tem as guerras, as lutas, a briga por terras, por possessões? Porque não são mansos, eles são bravos. O contrário de mansidão é um, por exemplo, pensa num cavalo selvagem. O cavalo selvagem não é manso. Tenta montar num cavalo selvagem, não vai conseguir, né? Mas o manso é como aquele boi que puxa o arado. Ele tem uma canga aqui. E ele vai puxando arado porque ele é manso. Não é aquele touro de torada, né? Ele não é nada manso, né? Mas não, o boi que trabalha, ele é manso. E Jesus fala assim: vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E fala: tomai sobre vós o meu jugo. Quando ele fala de jugo, ele está falando dessa canga. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Jesus é manso. Diz que Moisés era o homem mais manso sobre a terra. Filho de Deus é manso, mas essa mansidão a gente não tem de nós mesmos. Essa mansidão vem do Espírito, fruto do Espírito. Queridos, você vai vencer o mundo pela fé. Você vai vencer a carne andando no Espírito pela fé. E você vai vencer o terceiro inimigo. Quem é o terceiro inimigo? O diabo, Satanás. Ele é o nosso adversário. Sabe como você vence o inimigo? Pela fé também. Fé em quem? Fé em Deus. Fé no poder de Deus. Fé no nome do Senhor Jesus. Abra comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Agora, falando sobre vencer o diabo, o maligno. Versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Qual o escudo? O escudo da fé. O que o escudo da fé faz? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de quem? Então, como é que você vai vencer os dardos inflamados do maligno? Escudo da fé. Vamos ler junto esse versículo? Versículo 16. Vamos ler junto. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, Deus está nos chamando hoje para que sejamos fortalecidos na fé, para vencer o mundo. Olha, o mundo vai vir com muita força contra a igreja, vai vir com muita força contra a tua família, vai vir com muita força contra você. Diz que nos últimos tempos o diabo vai vir com tanta coisa que, se possível, enganaria até os escolhidos. E fala: fique atento. Então não deixa o mundo te enganar. Não deixa as coisas do mundo te atrair. Vença o mundo pela fé. Como podemos vencer o mundo a não ser pela fé? Vai haver uma luta dentro de você entre a carne e o espírito. A carne sempre vai querer, né? O Adãozinho sempre vai querer ressuscitar. A Eva também, né? A gente fala que a Eva, né? Na verdade é o Adão mesmo, né? Mas como a Eva veio do Adão, de vez em quando, ali, ó, às vezes tem uma menininha assim já, manifestando algumas características da Eva ou do Adão, e fala: olha a Evinha aí, né? Queridas irmãs, não deixe manifestar a Eva, que é descendente de Adão, mas deixa manifestar Jesus na tua vida. Queridos irmãos, não deixa manifestar o velho Adão, deixa manifestar Jesus na tua vida. Nós vamos vencer. Romanos 1,17. Romanos 1,17 diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O evangelho, a justiça de Deus foi revelada no evangelho de fé em fé. E o justo viverá por fé. Nós, no último encontro dos pastores, retiro, que nós tivemos em dezembro, teve um momento que o Espírito Santo nos guiou a orar uns pelos outros para recebermos o dom da fé. E nós oramos uns pelos outros e pela fé recebemos o dom da fé. Porque o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11, versículo 6 diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes nós pensamos que precisamos de fé só para o começo da nossa vida cristã, só para nos converter. Depois não precisa mais de fé. Não. Para se tornar filho de Deus, você precisa de fé. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Primeira coisa que alguém precisa fazer para ser salvo é crer. Ele precisa crer. Depois que ele crê, ele vai ter que obedecer, vai ter que algumas coisas. Você crê? Creio. Então, agora você precisa obedecer, você precisa primeiro se arrepender dos seus pecados. É uma ordem. Arrependimento. Tá bom, eu me arrependo, eu me abandono aos pecados. É uma metanoia. E agora o que eu faço? Agora seja batizado. É uma ordem. Tá bom, você é batizado em nome de Jesus. E agora você vai receber pela fé o dom do Espírito Santo. Mas tudo começa com crer. Você precisa crer. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quando você lê o Evangelho de João, você vai encontrar em cada página, várias vezes, a palavra crer. Crer, crer. Jesus dando ênfase a crer. Hoje mesmo eu estava lendo alguma coisa e ele estava conversando lá com os fariseus e estava dizendo: o problema de vocês é que vocês não creem. E eles dizem: ah, nós cremos sim, nós cremos no que o Moisés disse. E Jesus falou: vocês não creem no que Moisés disse. Se vocês cressem no que Moisés disse, vocês creriam em mim também, porque Moisés falou a meu respeito. Ah, nós cremos em Abraão, vocês não creem em Abraão. Se vocês crescem em Abraão, vocês vão crer em mim, porque Abraão viu o meu dia. Então, Jesus dá ênfase a crer. Eu já citei um versículo, ele falou: Deus amou o mundo, né? De tal maneira, deu o seu Filho unigênito. Jesus disse: em verdade, verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Esse ato de crer, isto é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você chega, diz: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é o galardoador de todos que o invocam. Então você, para ser salvo, precisa crer. Crer. Você crê? Amém? Você começou assim sua vida cristã? Começou crendo em Jesus? Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Você precisa crer que ele morreu no teu lugar. Você precisa crer que ele foi sepultado, mas você precisa crer que ele ressuscitou. Diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer com o coração, confessar com a boca. Nós precisamos dessa fé salvadora. É o que inicia. E lá em Hebreus, dá uma definição de fé. Como que é a definição que tem lá? Fé é a certeza de quê? De coisas que se esperam. E depois ele fala outra coisa, é a convicção do quê? Fatos que se não vê. Certeza de coisas. Convicção de fatos. Coisa que eu não vejo, mas eu creio. Tomé, quando falaram que Jesus tinha ressuscitado, ele falou assim: ah, se eu não ver, eu não creio. Eu preciso ver para crer. Você acha que isso é fé? Ver para crer? Aqui diz: a fé é certeza de coisas que não se pode ver, né? De coisas que se esperam e fatos que não veem. Aí quando Jesus falou: Tomé, vem cá, coloca a tua mão aqui do meu lado, coloca a tua mão aqui na minha ferida, veja que sou eu mesmo. É interessante, né, que Jesus ressuscitou, mas ainda tinha a marca do lado, né? Interessante, né? Depois de ressurreto, toca aqui na minha mão, vê o sinal dos cravos. Aí Tomé caiu de joelho: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus falou assim: ah, porque você viu, agora você creu. Falou: mais bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Queridos, você é bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos como Tomé viu, mas nós cremos. Cremos ou não cremos? Nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Aleluia! Sabe uma coisa que contraria à fé e que é um pecado, que às vezes a gente nem leva muito em conta? É, o contrário à fé é incredulidade. Incredulidade. Sabe que nós temos por hábito nos preocupar muito com aqueles pecados de coisas erradas que a gente possa fazer. Como eu li aqui ali a lista de obras da carne, né? Ali, prostituição, lascívia, inveja, glotonaria, feitiçaria. Essa é uma lista de pecados. Mas tem alguns pecados que não estão listados ali. Um deles é incredulidade. Você sabe que incredulidade é pecado? Sabe disso? Incredulidade é pecado. Por que que é pecado? Incredulidade é pecado porque você não está crendo no que Deus diz. Porque fé é crer no que Deus diz. Fé é crer na palavra de Deus. Fé não é numa coisa assim aérea, sem, não tem onde pegar. Não, fé é no que Deus falou. Por exemplo, Deus falou que ia enviar o Messias. O Messias veio e eles não creram. Então eles não creram na palavra de Deus. Quando Deus fala uma coisa e você não crê, é incredulidade. E quando você tem incredulidade, você está com um pecado. Abra comigo em Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz o seguinte: tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade dele. Foi para a terra dele, onde ele foi criado. Foi criado em Nazaré. Ele era filho de José, carpinteiro, aprendeu carpintaria. Agora foi lá e eles eram incrédulos. Ah, não, não pode ser, esse aqui a gente conhece, não pode ser um profeta. Ele é aqui, ele cresceu aqui, ele é daqui. E Jesus falou: parece que o profeta na sua terra não tem crédito, tem que ir para fora para acreditarem nele. Não deram crédito a Jesus. Diz que Jesus não pôde fazer ali muitos sinais. Se curou ainda alguns poucos, né? Curou alguns poucos que tinham fé, talvez. Alguns poucos, olha, eu creio em ti, dá. O senhor pode me curar? Jesus curou, uns poucos. Mas não pode fazer muita coisa. Teve que sair dali e ir para outros lugares. Incredulidade. Muitos não são salvos por incredulidade. Você já encontrou com pessoas incrédulas? Tem umas que ouvem o evangelho, ouvem, mas não creem. São duras de coração. Duras. É, como Estevão falou, homens de dura serviço, Deus mandou profetas para vocês, vocês mataram os profetas, vocês são de dura serviço, incrédulos, incredulidade. Muitos não são salvos por incredulidade. Conheço uma pessoa que quem estava pregando e falando vida após a morte, falando que tem dois lugares, um de bênção, outro é terrível. E essa pessoa diz assim: como é que eu vou saber? Nunca ninguém voltou para dizer se existe ou não. E uma pessoa religiosa, que vai no culto, vai de vez em quando uma reunião da igreja, mas incrédula. É interessante quando essa pessoa falou assim: nunca ninguém voltou. A Rita estava comigo e a Rita imediatamente diz assim: alguém voltou sim. Jesus voltou. Jesus esteve morto, mas ele voltou. Aleluia! Ele voltou. E porque ele vive, nós viveremos. Nós sabemos que existe vida. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Agora, essa incredulidade pode impedir a pessoa de ser salvo. E também nós temos que cuidar para que essa incredulidade que impede a pessoa de entrar no reino depois não venha nos acompanhar quando estamos no reino e a gente começar a ficar incrédulo. A gente começa a andar no reino, mas começamos a andar sem fé. E a Bíblia diz que o justo vive por fé, anda por fé, mas nós vamos nos distraindo e começamos a andar não sei no quê, mas não é por fé. E nós temos que cuidar para que nosso coração não seja achado esse pecado de incredulidade. Abra comigo em Hebreus, capítulo 3. Capítulo 3, vou ler do versículo 7 até o 15. Hebreus 3, de 7 a 15. Aqui diz o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Aí vem uma exortação para nós agora. Presta atenção nessa exortação. Diz assim: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aquela geração não entrou na terra prometida, ficou 40 anos vagando no deserto. Aquela geração morreu no deserto porque foi achado no coração deles um perverso coração de incredulidade. Eles viram todos os sinais que Deus fez lá no Egito. Eles viram Deus abrir o mar, viram Deus mandar o maná do céu, viram Deus mandar codornizes, viram sair água da rocha. Eles podiam ter chegado na terra prometida em 6 meses. Não é tão longe. Caminhando a pé mesmo com todo aquele povo, em 6 meses podiam estar na terra prometida. Mas foi achado no coração deles um perverso coração de incredulidade. E não entraram na terra prometida. E eu queria dizer para vocês que a terra prometida, ela simboliza, ela tem uma conotação espiritual para nós, de uma vida abundante no Espírito. Sabe que nós podemos sair do Egito e ficar a vida toda vagando no deserto e morrer no deserto por causa de um perverso coração de incredulidade? O plano de Deus é que você entre direto na terra prometida, onde há uvas gigantes, onde mana leite e mel, onde há abundância de fruto no Espírito. Mas para essa entrada na terra prometida, nós temos que ter um coração de fé. Deus falou, eu creio nele, eu vou para lá. Vou continuar aqui um pouco a leitura. Então, de novo, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça, versículo 12, haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exorto-vos, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Deus se sentiu provocado pela incredulidade deles. Deus se sentiu ofendido. Quando nós temos incredulidade naquilo que Deus fala, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Nós estamos dizendo que é uma palavra que a gente não pode confiar. Você já viu falar assim de alguma pessoa? Diz, aquela pessoa é de palavra, você pode confiar. Já viu falar isso? Aí tem outros que a gente diz, olha, não sei se dá para confiar no que ele diz, né? Hoje, praticamente tudo tem que ser feito com um contrato, tudo descrito, assinado. Mas os nossos pais e avós tinham uma expressão que eles usavam, dizia, o fio do bigode, né? Os homens geralmente tinham barba, bigode, hoje não tem tanto, né? Mas diz que quando um homem daquele tempo dava a palavra dele, ele ficava empenhado com aquela palavra. E então, um homem de palavra. Provavelmente tinha alguns que não tinham palavra naquele tempo também, né? Mas hoje nós ficamos meio assim com a questão da palavra. Olha, melhor bota aí tudo no papel, faz o contrato, vai no cartório, chama testemunhas, porque a gente não pode confiar muito na palavra. Agora, o que você acha? Dá para confiar em Deus, do que Deus fala? Dá? Amém? Quando Deus fala, diz que nem um pingo do i, nada, uma vírgula vai cair do que ele falou. Quando ele fala, ele cumpre. Ele cumpre. Romanos 1,17 diz que o justo viverá da fé. Colossenses 2,6 diz assim, assim como recebestes a Cristo Jesus, assim andai nele. Como foi que você recebeu Jesus? Pela fé? Quantos receberam Jesus aqui pela fé? Assim andai nele. Pela fé. Nele radicados, edificados. Fé no quê? Fé na palavra de Deus. Aqui, ó, aqui está o Logos de Deus, né? Gênesis, Apocalipse. Deus falou. O Billy Graham tinha um costume quando ele pregava, ou não sei se ele disse, está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito, Deus não só falou, como deixou escrito. A palavra dele está aqui escrito. Então, quando Deus falou, está falado. Abra comigo primeiro Pedro. 1 Pedro 1, 22 a 25. 1 Pedro 1, 22 a 25. Diz assim, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos ler juntos esse versículo 25? A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Palavra do Senhor permanece eternamente. Amados, Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter o hábito de separar diariamente um tempo para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Porque você vai andar por fé na palavra de Deus. E Deus vai querer usar esta palavra cada dia, vai querer pegar um pedaço dessa palavra e naquele dia vai fazer aquela palavra ser a palavra do dia para você. A ordem do dia. Deus vai fazer viva uma palavra naquele dia e você vai andar por fé naquela palavra de Deus naquele dia. Jesus falou para os saduceus, assim, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando não conhecemos as Escrituras, nós vamos errar. Nós temos que conhecer as Escrituras. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele não só lê, ele medita. Meditar é ruminar, né? A palavra de Deus. Ruminar, ruminar, meditar. A palavra de Deus. Não é só ler. Ah, eu li e pronto, já sei. Não. Ele lê e medita. O Senhor, hoje eu li Provérbios, onde diz, confia no Senhor de todo o teu coração. E você diz, Senhor, eu confio em ti de todo o meu coração. E passo o dia, eu confio em ti de todo o coração. Eu não me estribo no meu próprio entendimento. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Medita. Para Josué, Moisés disse, sê forte e corajoso. Não pasmes nem te espantes. Agora, tenha cuidado de ter esse livro da lei. E nele medita de dia e de noite. E tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Queridos, nós precisamos desta palavra de Deus. Para andar por fé, nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração. Porque andar por fé é andar fé na palavra de Deus. Alguém contou, eu não contei não, mas alguém contou, disse que deve ter mais de 8 mil promessas aqui na palavra de Deus. 8 mil promessas. Você tem que descobrir essas promessas e pegar essas promessas para você. Como é que você vai transformar essas promessas para ti? Pela fé. Alguns começaram a falar mal da caixinha de promessa, né? Daquela caixinha assim. Eu tenho uma lá em casa. Alguns começaram a dizer que não era bom porque ali só tinha promessa. Né? Não tinha. Não, devia do lado da caixinha de promessa ter a caixinha de mandamentos, né? Que a gente gosta só das promessas. É igual a criança que pega o pão com geleia, come a geleia e deixa o pão. A gente gosta da promessa, não gosta dos mandamentos. Mas os mandamentos são de Deus, mas as promessas também. Na Bíblia não tem nada contra a promessa. Não só não tem contra, como tem mais de 8 mil promessas. E você tem que pegar essas promessas e dizer, Senhor, é tua promessa. O Senhor prometeu isso aqui para Abraão, mas não dá para fazer essa promessa aqui para mim também? Quando Paulo falou para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e tua casa. Paulo falou para o carcereiro, mas Senhor, o Senhor que vai salvar a família do carcereiro, não pode salvar minha família também? Senhor, eu gostaria que essa promessa fosse para mim. Eu quero orar pela minha família, para que a minha família seja salva. E começa a orar e pega aquela promessa para você. Ah, tem uma promessa aí no Velho Testamento que Deus fez para Abraão. Mas eu gostei daquela promessa. Falei, eu vou pegar essa promessa para mim. Comecei a orar, Senhor, você não pode dar essa promessa aqui para mim? É uma promessa que está em Gênesis 17. Vou ver se eu acho aqui, se eu gravei mesmo a promessa. Essa promessa está em Gênesis 17:20. Olha, vocês vão descobrir por que eu peguei a promessa para mim, né? Gênesis 17, 20 diz o seguinte. Quanto a Ismael, ah, sou eu. Eu te ouvi. É que Abraão tinha orado pelo filho dele chamado Ismael. Deus prometeu abençoar o Isaac, mas ele tinha também o Ismael. E ele orava pelo Ismael: Senhor, eu sei que tem uma promessa para o Isaac. Eu sei que o Isaac vai ser abençoado. Através dele vai vir Jacó, e através de Jacó vai vir o descendente Cristo. Mas o Ismael queria uma bênção também para ele. E Deus respondeu: quanto a Ismael, eu te ouvi, Abraão. Abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo, multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Eu tenho orado, falo: Senhor, eu sei que essa promessa aqui o Senhor fez para o Ismael, filho de Abraão, mas eu também sou descendente de Abraão, e casualmente eu tenho esse nome, não dá para essa promessa ser para mim também? Eu também quero ser abençoado, eu também quero ser fecundo, eu também quero multiplicar extraordinariamente, eu quero gerar 12 príncipes, né? Pelo menos, aí vem o... Acho que daí que tiraram o G12, né? Mas eu quero 12... Bom, filhos, geramos 5, Rita e eu. 5 netos, 10, com mais 2 aí já dá uns 12, né? Mas 12 discípulos, não sei. E farei uma nação. Senhor, eu quero ser abençoado. Sabe que Deus não fica bravo se você quiser assim, pedir para ele uma bênção? Quando Jacó estava voltando para casa, saindo lá da casa de Labão, depois de trabalhar 20 anos, lá estava voltando, quando ele foi atravessar o vale de Jaboque, diz que apareceu um anjo e lutava com ele a noite inteira. Depois nós descobrimos que esse anjo era o próprio Senhor. Diz que Jacó lutava com ele. Eu não sei por que Deus quis lutar com Jacó, e Jacó lutar com Deus. Diz que passaram a noite lutando lá, não sei que tipo de luta que era, mas estavam lutando. Quando já estava para amanhecer, o anjo disse: ô, Jacó, me larga, porque eu tenho que ir embora, que já o sol já está vindo aí. E o Jacó agarrou nele e disse: eu não te largarei se não me abençoares. Eu não te largo se não me abençoares. Aí aquele anjo, que era o próprio Senhor, disse: tá bom, Jacó, a partir de agora não vai mais chamar Jacó. Jacó quer dizer sorrateiros, suplantador, enganador, né? Agora você não vai se chamar mais assim, agora você vai chamar Israel, que como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste, então eu vou te abençoar. Aí o Jacó: ah, tá bom, pode ir agora, te largo, me abençoa. Mas o anjo abençoou e deixou uma marquinha também, tocou na coxa dele, né? E ele ficou mancando assim, isso que era para ele lembrar que ele tinha lutado com Deus, tinha prevalecido, mas para não esquecer, para ser quebrantado, né? Jacó, a partir daí, passou a ser um homem quebrantado. Mas ele lutou pela bênção. Queridos, lute pela bênção. Há promessas de Deus para a tua vida. Agarre, pega essas promessas. Seja guloso, Deus não se importa. Eu costumo dizer que Eliseu era guloso, né? Porque ele podia falar para Elias: Elias, tu é um profeta tremendo, Elias. Me dá pelo menos 10% desse poder que você tem. Ore para que eu tenha 10%. Metade. Não. Ou então ele fala: não, eu vou ser mais corajoso. Ore para que eu tenha o mesmo unção e poder que tu tens, Elias. Mas não, Eliseu era goloso e falou: eu quero a porção dobrada do que você tem. Dobrada? Mas Eliseu, tu não acha que está sendo exagerado? Está sendo guloso? Sendo até soberbo, por que ter o dobro do poder de mim? Mas é interessante que o Elias, ele era um profeta, depois disse: não, isso não é comigo, é com Deus. Ele falou: não, se você me vir quando eu for tomado para o céu, você vai receber. O próprio Elias falou, e ele viu quando Elias foi tomado para o céu. E Eliseu tinha a unção dobrada sobre ele. Tinha tanta unção nele que mesmo depois de morto ainda tinha unção. Você lembra daquela história que ele morreu, Eliseu, com toda a unção morreu. Foi enterrado e um dia estavam fazendo o enterro de um jovem. E quando chegou lá perto da tumba para enterrar, veio um ataque dos inimigos. O pessoal lá, imagina aqueles pessoal a cavalo com aquelas espadas, aquelas adagas assim, Quando eles olharam assim, viram a turma vinha vindo, eles fazendo enterro, ah, mas não dá para esperar esse enterro, e jogaram o defunto lá, e casualmente o defunto caiu sobre a tumba do Eliseu. O que aconteceu? O jovem ressuscitou, porque caiu na cova onde estavam os ossos do Eliseu, ressuscitou. Agora você imagina a cena, ele morreu e acorda no cemitério. E quando acorda, um bando de gente com espada a cavalo atrás dele. E ele vê uma turma correndo para lá. O que vocês acham que ele fez? Ele correu para lá também, porque senão ele ia morrer de novo. A turma correu e ele correu atrás. Já saiu, já teve que ressuscitar em forma. Mas, queridos, a unção de Deus dobrada. Queridos, a fé vence o mundo, a fé vence a carne, a fé vence o diabo, a fé vai trazer para você uma vida abundante de Deus. Fé na palavra de Deus, fé nas promessas de Deus. Deus tem promessas para você, Deus tem vitória para você em todas as áreas, área financeira, área espiritual, área de relacionamentos, a tua vida. Deus planejou para ser uma vida de bênção, de vitória. Deus não planejou você para andar rastejando, mendigando. Deus fez você como alguém para ser cheio de bênção. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E como nós vamos viver e desfrutar dessas bênçãos? Pela fé. Aleluia. O justo, pela fé, viverá. Vamos falar junto? O justo pela fé viverá. Aleluia. Vamos ficar em pé. Levante a sua mão. Levante as mãos aos céus assim. E diz: Senhor, encha-me de fé, Senhor. Encha-me de fé, Senhor. Fé que eu possa vencer o mundo. O mundo não vai me vencer, eu vou vencer o mundo pela fé no Senhor Jesus. Senhor, encha-me de fé para vencer a carne, Senhor. A minha carne não vai me vencer. Eu vou vencer, eu vou andar no Espírito. Pela fé eu vou andar no Espírito e a carne vai ficar lá bem quietinha no lugar dela. Eu vou dar os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade. Senhor, eu vou vencer o maligno, Senhor. Livra-nos do maligno. Eu vou vencer os dardos inflamados do maligno, mas não vai ser por minha força, vai ser pelo escudo da fé que o Senhor está me dando. Aleluia. Senhor, pela fé eu quero tomar a tua palavra. Pela fé eu quero tomar tuas promessas, Senhor. Quero fazer com que essas promessas da palavra sejam minhas. Senhor, tira da minha vida toda a incredulidade. Tira de mim, Senhor, todo espírito de incredulidade, Senhor. Tira de mim todo esse espírito de crítica, de murmuração, de falta de fé. Tira isso de mim, Senhor. Oh, Senhor, me levanta como um homem de fé, uma mulher de fé, um discípulo de fé. Senhor, encha-me da tua fé, Senhor. A fé que vem de Deus. Oh, Jesus, lembramos da tua palavra que o Senhor falou quando o Senhor amaldiçoou aquela figueira, ele falou: tende a fé de Deus. E se disser para esse monte, lança-te o mar, tende a fé de Deus. Lembramos também que os discípulos disseram: aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé. Ó, Senhor, recebemos tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.